Senhor presidente, senhora senadora Fátima Cleide aqui presente, senhores senadores, hoje venho a essa tribuna, senhor presidente, acerca de um assunto que muito me entristece, porque acontece no nosso dia a dia. Como professora que fui aos 16 anos de idade, estando em sala de aula, provavelmente igualmente como a senadora Fátima Cleide, grande presidente da Comissão de Educação, o assunto que trato aqui hoje me deixa bastante constrangida, em primeiro lugar, por ser uma mulher brasileira, uma mãe, e que muito próximo ao que vive, muito próximo a todos os locais desse país, se vê o tamanho da violência que se coloca hoje contra os nossos pequenos, mas grandes cidadãos brasileiros, que é a criança e o adolescente. Eu inicio meu pronunciamento nas palavras de Maria Cecília de Souza Minaio. Ela tem um título divulgado em 2001, Violência contra Crianças e Adolescentes, Questão Social, Questão de Saúde. A história mostra que desde os tempos primitivos até o momento presente, a violência contra a criança se apresenta como um fenômeno social e cultural de grande relevância. Em diferentes sociedades, as formas, as mais cruéis e as mais sutis, se diferenciam. No Brasil, pode-se distinguir uma violência estrutural, cujas expressões mais fortes são o trabalho infantil, a existência de crianças vivendo nas ruas e em instituições fechadas, uma violência cujas mais vivas expressões se configuram na violência doméstica. Uma violência delinquencial, na qual as crianças são vítimas e são atores. Eu vou citar algumas partes de alguns relatos feitos pela imprensa brasileira e vários jornais brasileiros, mas tomando os últimos anos como princípio. Apenas em 2004, 19.500 casos de violência doméstica contra criança e adolescente foram registrados no Brasil. Através do Unicef e o Brasil Imprensa, em 2006, as internações de crianças menores de um ano chegaram a 50,92% vítimas da negligência dos adultos. Ainda, segundo dados de 2009 da Sociedade Internacional de Prevenção ao Abuso e Negligência na Infância, 12% dos 55 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos são vítimas anualmente de alguma forma de violência. As violências e os acidentes juntos constituem a segunda causa de óbitos no quadro geral da mortalidade brasileira. Na faixa etária entre 1 e 9 anos, 25% das mortes são decorrentes da violência. Entre 5 e 19 anos, a violência é a primeira causa entre todas as mortes ocorridas nessa faixa etária, segundo dados do Ministério da Saúde. Ou seja, a gravidade do problema atinge significativamente a infância e a adolescência. O senador Mozarildo Cavalcante já tratou sobre esse assunto em discurso também aqui nesta casa. Aliás, senhor presidente, 35 discursos dos nossos parlamentares nesse Senado, incluídos aqui a senadora Fátima Cleide, o senador Geraldo Mesquita, Marco Maciel, Lúcia Vânia, Magno Malta, Patrícia Saboia, Paulo Paim, Vossa Excelência, Álvaro Dias e tantos outros que gostaria de citar aqui, mas para ver como a importância desse assunto nos aflige no nosso dia a dia, nos aflige como cidadãos, nos aflige como parlamentares, nos aflige como gente. Souza, Floril e Kawamoto, em 2001, também afirmaram que a criança abusada é considerada uma vítima em potencial devido às suas características peculiares, como a inocência, a confiança nos adultos, a fragilidade física e a incapacidade de decidir se deve ou não consentir o ato. Os autores apontam ainda as consequências que afetam crianças e adolescentes em decorrência do abuso sexual. A curto prazo, pode ocasionar distúrbios do sono, problemas escolares, interesse sexual precoce, alteração do humor, ansiedade e dor psicossomáticas, e a longo prazo, é comum a criança se prostituir, apresentar distúrbios psicológicos, usar drogas, ter depressão, baixa autoestima, tentativas de suicídio e dificuldade para o ato sexual e também homossexual. São Paulo, em 7 de maio de 2009, também, numa campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes, revela dados assustadores. Em Santa Catarina, também, no Jornal do Médio Vale, em 17 de maio de 2010, os conselhos tutelares daquela região registram números elevados de ocorrências contra menores. E principalmente os maus-tratos e a violência psicológica ocupam mais de 80% das ocorrências registradas pelos conselhos tutelares. O portal do Ministério Público de Goiás, recentemente também, 28 de dezembro de 2009, denuncia crime sexual em alta também aqui no Distrito Federal. A cada dia, pelo menos 80 casos de crianças vítimas de violência sexual no país chegam ao Disque Denúncia, o DD100, criado também recentemente, sendo que a maioria das vítimas é do sexo feminino. Nos 6 anos de existência, são cerca de 2 milhões de denúncias no Disque Denúncia. A violência sexual aparece como maioria, com 80% dos casos, contra 56% de negligência e 55% de violência física e psicológica. Às vezes, há situações, senhor presidente, em que os 3 crimes são praticados contra uma ou várias crianças ao mesmo tempo. Violência sexual é a responsabilidade também da escola na proteção de crianças e adolescentes. A partir do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 245, determina que o professor e demais profissionais das redes públicas e particulares de ensino têm a responsabilidade de comunicar às autoridades competentes qualquer caso suspeito de violência ou maus-tratos contra estudantes com menos de 18 anos. Na verdade, na prática, a consequência disso não se verifica na maioria das escolas brasileiras, por falta de envolvimento também dos profissionais com o tema ou por falta de capacitação, prevalecendo assim a omissão. Mas, graças a Deus, o discernimento, o bem-querer e a proteção prevaleceram para as professoras e diretoras de uma escola municipal no meu estado. E tenho certeza, senhor presidente, senhora senadora, que isso vem prevalecendo também no Brasil. E nas duas pontas, não só da violência dentro da casa, mas da violência dentro da escola, da violência na rua, da violência da fila do posto de saúde que a nossa criança sofre e de várias violências. Mas em específico hoje, da violência sexual praticada pelas pessoas mais próximas e com quem a criança deveria ter a maior proteção, ou seja, seu pai e sua mãe, que no meu estado, recentemente, nos últimos 3 dias, causaram a comoção popular, e essa professora e essa diretora e toda a escola conseguiram prender e mandar a punição os pais de uma menina de 12 anos com a sua irmã de 6 anos, que sofriam o horror de um pai e da mãe dos mesmos. Ao ser preso, o casal explicou assim a violência que praticava contra as duas filhas. Diz a mulher que não queria ter relações com o marido e há pelo menos 4 anos consentia que ele abusasse das meninas. Vejamos, senhor presidente, senhores senadores, a tristeza que deve abater nas nossas mentes de pessoas que, como educadores, como adultos, parlamentares, todos que governam, todos que cuidam, aquele que deveria ter cada vez mais o dever do cuidado, se presta a esse papel horroroso, a um papel indigno de ser humano. Mas ainda assim, graças a Deus, também coube a outra profissional, coordenadora pedagógica de uma creche, a quem quero elevar aqui toda a minha gratidão de mãe e de parlamentar. Não só aquela próxima à minha cidade, mas também a esta aqui em Goiânia, que denunciou a diretora que praticava solavancos, beliscões, sufocamentos, tapas, ameaças, dentro de uma creche da qual dirigia. Imagina, senhor presidente, a diretora da creche era o algoz de todas aquelas crianças, 20 crianças. Pelo menos 20 crianças estariam sendo vítimas de maus tratos e agressões verbais, muitas vezes chegando à tortura física e psicológica num berçário, e agora o caso está sendo investigado pela polícia. O Conselho Nacional, a OAB e outros órgãos nacionais e internacionais recentemente se reuniram, de 3 a 5 de novembro, num debate sobre o depoimento especial de crianças e adolescentes, importante instrumento na punibilidade de agressores. Veja, senhor presidente, o que causou essa professora que abriu um diálogo para aquela menina de 12 anos que pôde dizer que seus pais eram seus algozes. O que isso se trata dentro do mundo jurídico, a importância que isso tem, de ela poder dizer o sofrimento que ela havia passado durante 4 anos. E o casal estava de malas prontas para ir embora, senhor presidente, quando descobriram que a escola começou a investigar mais de perto. Que bom que se tem essa coragem, que bom que possamos todos denunciar, que bom que a coordenadora orientadora dessa creche teve a coragem de denunciar. Mas eu quero ir mais além, senhores, daquilo que tenho observado e sentido e partilho aqui dos nobres senadores que se debruçaram sobre essa matéria tão relevante, como a senadora Patrícia Saboia, em incansável luta pela valorização da criança brasileira, assim como os demais senadores. Quero fazer voz e força e compartilho da libertação urgente de nossas crianças. Parece-me óbvio que os algozes são os que devem proteger. E nós, como Estado, representantes legítimos do Parlamento Nacional, a alta Câmara desse país, devemos reconhecer, senhor presidente, que há algozes diversos espalhados pelo nosso Brasil, tão próximos aos nossos olhos. E refiro-me das várias formas de violência social que hoje as nossas crianças são dadas responsabilidades que não são delas. Senador Mozarildo Cavalcante, quando nós tratamos das responsabilidades que não são delas, está muito claro que a primeira responsabilidade é do Estado e que a segunda responsabilidade é da família por instituto civil, democrático, de direito e constitucional. E, por fim, de toda a sociedade, daquele que diz, daquele que olha, daquele que não diz, daquele que vê, daquele que omite. E as várias formas sociais de violência também é expor uma criança à publicidade para lucro. Também é uma violência e é a responsabilidade de todos. Os pais que deixam seus filhos menores de 18 anos serem produtos ou subprodutos da mídia cometem uma violência absurda todos os dias. A sociedade exige da criança proteção ao meio ambiente. E é evidente que a formação educa, mas o exemplo não são delas, mas sim nós. A sociedade brasileira, a família e o Estado, mais uma vez, se omitem no seu devido papel de proteger. Como é que podemos imaginar, senhores senadores, uma criança hoje de 6 anos ter que tratar do meio ambiente como se ela fosse responsável por toda a degradação ambiental? É uma violência à sua inteligência, à sua imaturidade, mas principalmente à sua dignidade. Ao imaginarmos ainda e percebemos todos os dias que as nossas escolas são invadidas com todos os tipos de campanha, senador Paulo Paim, todos os tipos de campanha, a criança que tem que dar conta. A campanha de educação para o trânsito, então, é uma das campeãs. A criança que não dirige, mas a ela cabe a responsabilidade, me parece, de cuidar do trânsito. Mais uma vez, se afronta a dignidade de uma criança, porque nós a ensinamos e queremos que ela respeite o sinal, que ela tem que atravessar devidamente a rua, que ela não deve beber ao dirigir, que ela não deve passar os limites de velocidade e que isso também ela deve dizer aos seus pais. Ora, para que mais triste uma vida infantil quando os pais não respeitam as regras que são os seus verdadeiros exemplos dessa criança? Quero usar ainda, senhor presidente, a força de minha voz, com o coração extremamente entristecido, não só pelo que vejo, mas pelo que acompanho, e que me parece, muitas vezes, sermos nós, pessoas tão impotentes, diante de graves cenas que vemos todos os dias. A força de minha voz, junto aos demais que aqui já fizeram a força da sua voz, aqui no Senado Federal. Só nos últimos 2 anos, com relação à violência infanto-juvenil, foram pelo menos 35 pronunciamentos. Muito se tem feito no âmbito das comissões da educação, assuntos sociais, Comissão de Constituição e Justiça, mas certamente, senhores senadores, mais muito, muito há por fazermos. Estamos assistindo a mais casos no dia a dia, além de Isabela, além das irmãs de Santa Catarina, além desta creche violada por sua própria diretora, violada crianças de 0 a 4 anos de idade. além dos trotes absurdos nas faculdades e muito além das mortes de mães e filhos juntos, vítimas do autoritarismo, da posse, das drogas e do álcool. Muito além de filhos que matam pais, estamos coniventes com o esfacelamento da dignidade humana. Estamos permitindo, inclusive, que o Estado erre no trato à cidadania da criança, nos valores, na construção dos verdadeiros anseios de futuro de toda a nação. Não podemos permitir erros, sejam do Estado, da sociedade e da família. O respeito, seu presidente, urge o seu tempo, o respeito. Haveremos de erguer vozes contra fraudes, inclusive nos concursos, à condição dos estudantes, como alguns casos que temos acompanhado nos últimos tempos. O respeito urge o seu tempo de um presente digno às nossas crianças e adolescentes, no combate incansável, como fizeram as professoras de Santa Catarina, como fez a coordenadora da creche em Goiânia. Combate incansável este, que deverá também ser da nossa Polícia Rodoviária Federal, em todos os estados brasileiros. E aqui quero me retratar e colocar junto ao estado de Santa Catarina, onde a 8ª Superintendência da Polícia Federal, pela sua última estatística, elencou 70 pontos de exploração sexual no estado de Santa Catarina, especialmente nas rodovias federais. Explorando crianças, assim como em outros estados isso também acontece. Como disse aqui o senador Cristóvão Buarque, que presente digno queremos dar a essas nossas crianças? Que presente digno é esse para o futuro? Porque nós, que pelas estatísticas parece que estamos errando mais do que acertando, porque nós temos os números nas mãos, as denúncias estão sendo feitas, todos os dias as coisas acontecem sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente e sobre o nosso papel de parlamentar. É chegada a hora do basta. Como princípio, não vou tolerar mais os pontos de prostituição infantil no meu estado. Não vou tolerar escolas ineficientes. Não vou tolerar agentes de governo surdos. A todo custo estarei presente, não apenas no debate, nem apresentação de denúncia ou números estatísticos. Presente estarei, senhor presidente, no combate, porque nós devemos combater esse combate, porque ele é muito forte. E ele torna a nossa sociedade brasileira indigna da forma do que se apresenta. Cabe, por fim, ressaltar que coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente a norma de natureza infraconstitucional. Vamos obedecer ao Estatuto da Criança e do Adolescente e não vamos calar as nossas vozes. Senhor presidente, trago a essa tribuna este tema que considero sempre atual, sempre oportuno, mas sempre muito triste, para as características do que já é o nosso povo brasileiro. Representado hoje a 8ª economia mundial, nós não podemos aceitar números tão indignos diante do que se trata as nossas crianças brasileiras. Quero agradecer a Vossa Excelência pelo espaço que me concedeu e deixar registrado aqui a minha indignação, mas certamente o meu combate muito maior pelo estudo do que pude fazer aqui no Senado, aprofundando-me com também todos os demais senadores e aquilo que já pôde ser feito pelo meu país. Mas nós devemos avançar e realmente enaltecer as pessoas que têm esta coragem, não só de denunciar, mas de realmente remexer nas coisas que muitas pessoas muitas vezes não querem ou não se agradam de fazê-lo. Muito obrigada, senhor presidente.